Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Bom início de semana para você, para os nossos ouvintes. Vamos nessa, deixar a todos bem informados?
É isso aí, ótima tarde, Kátia Gomes, ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Temos entrevistas hoje, hein, Kátia?
Verdade, Marcos. Hoje nós vamos conversar aqui com a diretora e o vice-diretor da escola ME, né, gente? Que todo mundo fala o famoso ME, que é o IME. Então todo mundo fala ME aqui, porque todo mundo já acostumou, já tradicionalmente é chamado assim. Então daqui a pouco vamos conversar com a Eunice Ala, diretora do IME, e o vice-diretor Joilson Sampaio. 85 anos, Marcos, do IME. É. E tem toda uma programação especial.
Tem história.
Exato.
Ex-governadores da Bahia já estudaram lá.
Pois é, você também.
Eu também.
E daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles sobre esse assunto, tá? Então fique aí ligadinho. Eu tenho certeza que quem ouviu agora falou: opa, não perco o programa porque eu estudei lá. Tenho certeza, né, Joilson? Daqui a pouquinho, tá, gente? Aguarda aí. São 12 horas e 12 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E vem aí as lojas Universo em Coaraci. E o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Caetano eleito, PT volta a governar Camaçari. Hoje ainda a gente fala sobre isso, que a disputa lá foi bem acirrada, né? E ontem, por uma diferença pequena aí, o Caetano virou o novo prefeito de Camaçari. Hoje ainda a gente fala sobre isso, né, Marcos?
É isso aí. Jornal Dia de Teresina, MDB e PSD no Piauí miram vagas no Senado em 2026.
Corrida eleitoral já para 2026, hein? Jornal Meio Norte, Teresina, Evandro Leitão é eleito prefeito de Fortaleza, no Ceará.
Diário de Pernambuco, vitórias de Mirella e Ramos dão força a Raquel Lira.
Folha de Pernambuco, mesmo assunto, vitórias de Mirella e Ramos consolidam força de Raquel Lira, que é a governadora do estado do Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, com Mirella e Ramos, Raquel consolida vitória em Olinda e Paulista.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, vitória de Evandro.
Tribuna do Norte de Natal, eleições 2024. Natal elege Paulinho Freire, rejeita PT e consolida a força de Álvaro Dias.
Jornal Extra, Rio de Janeiro. Companheiro é o principal suspeito do crime. Mulher espancada até a morte em Rio das Pedras. Infelizmente, Mais um feminicídio aí no nosso país, né? Triste realidade.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, centro e direita ficam com 24 capitais, esquerda tem duas.
Os analistas políticos comentando que a esquerda tem perdido bastante poder aí no Brasil, no país, né? Perdendo aí principais cidades como capitais, maiores cidades também no interior, isso em diversos estados brasileiros. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, eleições 2024, Melo promete governo muito melhor, ele foi reeleito lá em Porto Alegre.
Correio do Povo de Porto Alegre, Melo é reeleito.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Fuad reeleito, o trabalho venceu.
Folha de São Paulo, Nunes é reeleito prefeito de São Paulo em vitória de Tarcísio e revés de Lula.
O Lula que estava apoiando Boulos, né? E o Boulos não conseguiu aí vencer, né? Pela primeira vez. Seria a primeira vez dele se ele vencesse. Mas o Nunes foi reeleito lá para a capital, São Paulo. Jornal Estado de São Paulo, mesmo assunto, Nunes é reeleito. Segundo turno mostra força do centro e dos prefeitos.
E Diário de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, é reeleito prefeito de São Paulo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região e, claro, né, do nosso sul da Bahia. Participa, pode enviar sua mensagem para o 988291029. E olha, como o assunto hoje, né, na nossa entrevista, são os 85 anos do ME, então eu quero a participação de ex-estudantes, tá? Enviem mensagens aí para a nossa diretora, nosso vice-diretor lá do ME, porque eu tenho certeza que eles vão gostar muito de ouvir as mensagens de vocês. E, claro, toda a equipe, né, não, diretora do IME também, que deve estar acompanhando o Jornal do Meio Dia. Então, enviem mensagens para o WhatsApp 988291029. Vocês que foram estudantes do IME, mandem aí umas mensagens bem legais. É uma vibração positiva para esses 85 anos dessa escola tão importante em Ilhéus. Claro que nós temos várias escolas importantes, né, gente? Mas vamos destacar aqui a importância dessa escola. O IME realmente tem uma história muito bonita, né? Uma escola tradicional aqui na cidade. E eu já ouvi de muitas pessoas o orgulho de dizer que já estudou lá, viu, Marcos Bezerra? Você que diga, né?
Era o Instituto Municipal de Ensino, agora já mudou, né? Instituto Municipal de Ensino Eusinho Lavínia, se não me engano.
Daqui a pouco a diretora explica para nós. Tô deixando ela ficar aqui mais à vontade, tranquilinha. Né, diretora? Que ela, eu tô nervosa. Não, relaxa, fique tranquila. Vai bater só um papinho conosco, né, Joilson? Joilson disse que é nosso ouvinte assíduo, viu, Marcos?
Uhum.
Bom saber, viu? Obrigada. Bem, vamos de notícia aqui. Vamos começar falando de coisa boa. Início de semana, segundou. Daqui a pouco tem aí o noticiário policial, que não é brincadeira com aquelas informações. Mas a gente sempre tenta falar de coisa boa aqui, né, Marcos? Uhum. Então vamos falar de louvor, porque aqui em Ilhéus, música anima culto em ação de graças, tá? Pela vitória de Valderico. Então, o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, do União Brasil, promove hoje, às 19h, ali no Centro Histórico, né? Mais precisamente ali onde fica a Catedral, aqui em Ilhéus. Vai ter um culto de ação de graças pela vitória eleitoral, no dia 6 de outubro. Então, é um evento aberto ao público. A celebração será em frente à Catedral de São Sebastião e terá apresentações da banda Shalom, também do cantor Gerson Rufino e do cantor e pastor Isaac Valverde. E eu estava conversando com várias pessoas, né? Pessoas que são evangélicas, cristãs, católicos, todo mundo animado aí, querendo acompanhar esses shows. E lembrando que o Valderico Júnior, ele foi reeleito, né, dia 6 de outubro, foi eleito dia 6 de outubro pela primeira vez, com 41.567 votos, tá? Ao lado aí da vice-prefeita Vanessa Gedeon, que é do Partido Novo. Então, o Júnior também foi candidato a prefeito em 2020, né, quando ficou em segundo lugar, com 20.265 votos, representando 23,50%. E na corrida eleitoral deste ano, a coligação liderada por Valderico Júnior reuniu os partidos PP, DC e PRD, além de, claro, União Brasil, que é o partido dele, e o Novo, que é o partido da vice-prefeita Vanessa. Então, na reta final da disputa aí, também o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com o candidato Coronel Rezende, retirou a candidatura e declarou apoio ao União Brasil. Então, lembrando que a segunda colocada nas eleições 2024, né, as eleições municipais aqui em Leos, ficou a Adélia Pinheiro, com 38.928 votos, né? Então, o Valderico, que é, inclusive, filho do ex-prefeito de Leos, Valderico Reis, né? Então, 20 anos depois, o Valderico Júnior se torna aí, é eleito, né, prefeito de Leos, para assumir a partir de 1º de janeiro de 2025. E aí, no último sábado, nós tivemos ali o evento do Prêmio Qualidade Profissional, realizado aí pela Fase Produções, Folha da Praia. E lá o Valderico Júnior discursou como prefeito eleito, né? Ele agradeceu bastante aí os votos, falou dessa caminhada dele daqui para frente, né? Que já começou, que ele está numa correria danada já, já participando de muitos eventos, muitas ações já voltadas para essa gestão dele aí a partir de 1º de janeiro de 2025. E, então, ele falou sobre isso, né? Então, foi o primeiro grande evento que ele já participou como prefeito eleito, né? Que ele foi convidado a discursar. E também me lembro que o presidente da CDL de Leos, Anselmo Clemente, também, além de discursar lá, falar dos 50 anos da CDL, ele também parabenizou aí o prefeito eleito Valderico Júnior e desejou aí uma boa gestão. Aí a gente aproveita e parabeniza, né, Marcos, a Fase Produções, a Folha da Praia, pela realização de mais um prêmio Qualidade Profissional, ou Troféu Qualidade Profissional, como alguns gostam de falar também, que tem os dois nomes. Prêmio Qualidade Profissional e Troféu Qualidade Profissional. E a Gabriela FM estava lá, recebeu também novamente aí mais um prêmio Qualidade Profissional. E além de diversas empresas de Ilhéus, Itabuna, né, da região. E parabéns a todos os envolvidos, foi uma grande festa, uma festa muito bonita. E a Gabriela FM estava lá participando novamente, tá? Ah, deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô aqui. Ó, Anselmo Clemente está acompanhando a gente, viu, da CDL. Um abraço, Anselmo, obrigada pela audiência. Aproveitar e mandar um abraço aqui para quem estava lá. E algumas pessoas vieram falar comigo dizendo que gostam muito do programa. Então, mandar um beijo aqui para Josi e para Wagner, um casal. Eles também sempre acompanham o Jornal do Meio Dia, principalmente Josi, né, Josi? Abraço para você, obrigada, viu, pelas palavras, obrigada pelo carinho. E todos os queridos ouvintes que eu encontrei lá nesse evento no sábado no Centro de Convenções. Um abraço a todos vocês, obrigada mesmo pelo carinho e pela audiência aqui no Jornal do Meio Dia. São 12 horas e 23 minutos. Vamos mudar de assunto, atualizar informações sobre isso, né, Marcos? Porque a gente vem acompanhando aí desde o dia que a Polícia Federal realizou uma operação. Estamos falando de Gongogi, porque o Ministério Público da Bahia pede bloqueio de bens e afastamento do prefeito de Gongogi. Ele é suspeito de fraude, né?
O Ministério Público da Bahia, MP Bahia, ingressou com ação civil de improbidade administrativa contra o prefeito de Gongogi, Adriano Mendonça, que é acusado de desvio de dinheiro público. Recém-reeleito, Adriano foi denunciado à justiça por suspeita de fraudes em licitações e desvio do dinheiro do contribuinte do município do sul da Bahia. Os crimes teriam ocorrido em 2021 com a contratação de uma construtora para execução de serviços de infraestrutura. Na ação por crime de improbidade, o promotor de justiça Luiz Eduardo Souza e Silva pede o bloqueio dos bens do prefeito Adriano Mendonça, a devolução de R$1.176.852, valor corrigido monetariamente e acrescido de juros, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos e o pagamento aí de multa. Além disso, pede que o prefeito de Gongogi fique proibido de ser contratado pelo poder público e de receber incentivos fiscais por 14 anos. O representante do Ministério Público da Bahia solicitou também o bloqueio dos bens de Geraldo Severino dos Santos Filho, diretor de Planejamento e Engenharia do município, de Gabriela Patrícia dos Santos e da empresa Baruque Engenharia e Serviços, De acordo com o MP Bahia, Geraldo é irmão de Gabriela Patrícia, sócia da Baruca Engenharia, que teria sido favorecida na contratação para a execução da obra.
Pois é, né? E aí, o promotor de justiça afirma que o prefeito Adriano Mendonça, o servidor público e a sócia da Baruca Engenharia formaram um verdadeiro conluio com o objetivo de fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios no município de Gongogi. O trio de suspeitos teria arquitetado a fraude com o intuito de se beneficiar e enriquecer ilicitamente às custas do dinheiro do contribuinte, denuncia o promotor de justiça. Conforme o promotor público, Luiz Eduardo Souza Silva, os representados nos cargos que ocupam só negam documentos ao Ministério Público da Bahia e aos órgãos de controle. E aí, o promotor ainda diz, bem como continuam a praticar atos de improbidade administrativa e dilapidar o patrimônio público. Vale ressaltar que os valores das licitações fraudadas são de um município de apenas 5 mil habitantes, diz aí a peça enviada à Justiça pelo promotor. O representante do Ministério Público acrescenta que os supostos processos licitatórios foram ganhos por uma empresa de fachada, que sequer tem endereço no local fornecido. A Baruca Engenharia apresentou o endereço na rua Jamil Rihan, mas nunca funcionou no local indicado, uma rua sem saída em Gongogi, segundo o Ministério Público da Bahia. A verificação foi feita in loco no dia 14 de julho de 2023 pelo promotor de justiça Luiz Eduardo Souza Silva, que fez vídeos, fotos do endereço e ouviu moradores. Essa não é a única denúncia de corrupção contra a gestão do Adriano Mendonça. Na quinta-feira, dia 24, a Polícia Federal deflagrou a Operação Infame para cumprir 13 mandados de busca e apreensão, e o objetivo é investigar um esquema que teria movimentado mais de 7 milhões de reais. Quanto à ação de improbidade por supostas fraudes, os acusados ainda não se manifestaram sobre a denúncia encaminhada à Justiça pelo Ministério Público. E, claro, nós estamos com espaço aberto aí para ouvir as versões dos suspeitos de desvio de dinheiro público. O prefeito Adriano já se pronunciou, na última sexta-feira falamos sobre o assunto, ele emitiu nota informando que não tinha nada a ver com essa questão, que ele não era investigado, enfim, a gente vai continuar acompanhando, né, gente, o desenrolar, o desdobramento dessa questão. São 12 horas e 27 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira, já desejo uma excelente semana para você, dona Kátia. Senhor Marcos Bezerra, muito boa tarde, Marcos. Excelente trabalho, ótima segunda-feira e uma boa semana para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Também ótimo trabalho, ótimo início de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muito as informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo com as informações do setor policial. Saiba tudo! A notícia é de polícia! Município de Ilhéus, local Vila Cachoeira. Motivo, resistente enfrentou a 70 CIPM. A guarnição do Petro 70, do terceiro pilotão da Polícia Militar, deslocaram-se até a localidade de Vila Cachoeira, pois estava rolando uma denúncia de que homens fortemente armados estavam na localidade tocando terror a moradores e comerciantes. Fato este confirmado na última sexta-feira. No início de semana, a 70 Companhia Dependente de Polícia Militar afirma que os policiais militares foram recebidos a bala por dois suspeitos, ocorrendo o revide à injusta agressão, onde um dos agressores acabou fugindo e o comparsa, identificado apenas pelo nome de Danilo, foi encontrado caído com uma submetralhadora calibre 9mm, várias munições, uma certa quantidade de drogas e também de dinheiro em espécie. Mesmo baleado, o resistente Danilo foi levado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mas foi apenas constatado o óbito através do médico plantonista. Este caso de auto de resistência foi registrado na 7ª Corpim. Na nossa região do Cacau, hein? Violência de canto a canto. Um homem que era natural do município de Camacã, ele foi identificado como Marcos Céu Andrade, tinha 49 anos de idade. Ele foi morto na tarde do último sábado em um local conhecido como Antigo Matadouro, no município de Santa Luzia. As informações apontam que o homem chegou a ser amarrado e submetido a requintes de crueldade antes de ser morto. Após ser amarrado, ele foi arrastado e ainda sofreu disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça. Marco Céu era professor de artes marciais e possuía uma academia de Muay Thai em uma praça de Santa Luzia já há algum tempo. Ele era bastante conhecido em Camacã, em Santa Luzia e em toda a região do Cacau. As polícias, através da Civil e Militar de Santa Luzia, já iniciaram as diligências com o objetivo de encontrar os criminosos e descobrir as principais causas que levaram ao homicídio. A Polícia Civil está à frente da investigação. Extremo Sul da Bahia. Um tumulto generalizado aconteceu ontem, domingo de manhã, no interior do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, internos entraram em conflito, exigindo intervenção estatal para evitar a escalada da situação. Um princípio de motim. Os policiais penais, apoiados pela Polícia Militar, realizaram procedimentos legais para conter a situação, restaurando a normalidade no local. A ação preventiva visou evitar que o conflito se agravasse. A tensão se estendeu além dos muros do presídio. Vídeos de viatura entrando no conjunto penal circularam em redes sociais, gerando inquietação entre familiares dos detentos. Esse domingo seria dia de visita interna e muitas famílias aguardavam ansiosamente. A situação está controlada, segundo relatos, e os detentos agredidos receberam atendimento médico. Tudo na maior normalidade. Olha, na tarde de ontem, domingo, um homem de 53 anos de idade, identificado como Martim Luiz Conceição Filho, ele foi assassinado a golpe de faca em via pública no distrito de São José de Alcobaça, município de Alcobaça, também no extremo sul baiano. O crime aconteceu quando um indivíduo que estava em uma motocicleta se aproximou da vítima e lhe aplicou um golpe certeiro na direção do coração. O SAMU 92 confirmou o óbito ainda no local. A Polícia Militar preservou a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica, o DPT, de Teixeira de Freitas. A delegada plantonista do Serviço de Investigação de Local de Crimes, Rina Andrade, comandou a equipe de pronto emprego que esteve no local do fato e deu início às investigações. Uma mega operação no distrito de Vale Verde, município de Porto Seguro, a Rondesp Extremo Sul apreendeu uma grande quantidade de armas e drogas, além de explosivos, após um confronto intenso com suspeitos armados, tudo isto na tarde de ontem, domingão. Segundo a Polícia Militar, equipes táticas foram acionadas ao local após receberem denúncias de que indivíduos armados estavam realizando ataques intimidando a comunidade do distrito de Vale Verde, em Porto Seguro. Ao chegar ao local, as guarnições foram recebidas a bala, respondendo à injusta agressão e iniciando uma intensa troca de disparos. Durante o confronto, alguns suspeitos fugiram para áreas de mata, enquanto três homens foram encontrados gravemente feridos e fortemente armados. Apesar do socorro imediato, os feridos não resistiram. Entre o material apreendido estavam pistolas, fuzis, granadas e munições, além de drogas que foram encaminhadas à delegacia para os devidos procedimentos legais. A ação foi destacada pela Polícia Militar como uma resposta à escalada da violência na região e ao fortalecimento do policiamento preventivo. A identificação dos suspeitos resistentes à abordagem não foi até o momento divulgada. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele velho e tradicional pit stop, que é uma paradinha só para reabastecer, de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no JMD com informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, você retornando hoje com mais notícias para nós, tá certo? São 12 horas e 36 minutos, a gente extrapolou aqui, vamos rapidinho, um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 43 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência. Lojas Universo Calçados. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós estamos recebendo aqui hoje, né, dois professores e a gente vai iniciar a entrevista com eles. Antes, aproveitar, mandar um abraço a todos os professores e ler uma mensagem aqui, viu, professor Eunice, professor Joilson, que eu recebi aqui e achei interessante. É do professor Mário Bastos, ele diz: boa tarde, Kátia e Marcos. Venho parabenizá-los pelos serviços prestados à região através da divulgação de notícias tão importantes e necessárias. Eu, particularmente, na condição de professor e membro da ADPAP, vos agradeço pelo apoio que nos fora dado na campanha para o pagamento da primeira parcela do precatório do Fundef da rede municipal. E quero aqui reiterar a esperança de que o prefeito eleito, Valderico Júnior, acolha com responsabilidade e agilize o pagamento das outras duas parcelas assim que estes recursos chegarem aos cofres públicos municipais. Deixo aqui um forte abraço e saudações democráticas a todos os ouvintes. Pois é, professor, obrigada, tá, pela mensagem, um abraço para o senhor, para todos os professores. Inclusive, eu tenho recebido também outras mensagens de professores pedindo para a gente falar, cobrar sobre a segunda e a terceira parcela aí dos precatórios. Alguns professores já me disseram que não acreditam que nessa gestão ainda saia, né? Então, tá claro, mais um professor deixando aqui, né, Marcos, a mensagem, informando que espera que o prefeito eleito agilize aí para que eles possam receber, né, Marcos?
Na esperança, para que não vire aquela novela, né?
Exatamente. Bem, agora sim vamos conversar com esses dois professores que estamos recebendo aqui hoje. A diretora do IME, Eunice Ala, e o vice-diretor do IME, o Joilson Sampaio. Primeiro eu quero dar uma boa tarde aqui a Eunice Ala, diretora do ME, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos,
boa tarde,
professor Joilson, meu companheiro de gestão, eu como diretora do ME, a 30ª diretora do ME. É uma honra para mim celebrar os 85 anos da nossa escola.
Quero dar uma boa tarde também, pode puxar aqui, professor. Dá uma boa tarde também ao professor Joilson Sampaio, vice-diretor do IME. Seja bem-vindo também ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigado à Gabriela FM, aos ouvintes. É um prazer para a gente ter esse espaço. É a satisfação de vocês terem concedido esse momento para a gente falar um pouquinho dessa história, desse colégio, que é emblemático nas nossas vidas e na vida de Ilhéus.
Verdade. Quero também agradecer, mandar um abraço para Camila Lisboa, coordenadora pedagógica. Foi com ela que eu tive esse primeiro contato para a gente agendar essa entrevista. Camila, um abraço para você, toda a equipe do IME. Tenho certeza que vocês estão imbuídos aí, todos juntos, para esses 85 anos do Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavini. Aí eu pergunto à professora Eunice, 85 anos. Então a senhora faz parte aí dessa história também, né? Atualmente é diretora, é a 30ª, a senhora falou, 30ª diretora do IME. Fala um pouquinho como é ser diretora dessa escola, é tão importante em Ilhéus, né, que formou, como o Marcos lembrou, ex-governadores, tantos profissionais aí dessa cidade.
Na verdade, Kátia, eu me sinto muito honrada, né? Mas também é um desafio grande, porque é uma escola de grande porte, é uma escola bastante conhecida e, como você mesmo disse, tem uma trajetória muito importante na vida educacional de Ilhéus. Uhum. Não só de Ilhéus, mas também do país inteiro, né? É uma escola que veio, uma escola diferenciada, uma escola realmente que nos deixa muito feliz em celebrar 85 anos. São 85 anos de história e eu, como diretora atual, fazer parte dessa história é muito, muito, muito valioso mesmo, fazer parte dessa história.
Foi professora também?
Sou professora lotada na escola, professora de história, sou professora lotada na escola, estou lá na gestão, mas a minha função dentro da escola é educar mesmo. Eu sou educadora, sou professora de carreira e realmente me deixa muito lisonjeada
em fazer estar parte, né?
Foi aluna também, diretora Eunice?
Não, fui aluna da escola não, mas estou muito honrada de ser professora de lá.
Essa mesma pergunta que eu fiz para ela, eu gostaria também que o vice-diretor Joelson respondesse para a gente como é fazer parte do IME nesses 85 anos é agora, chegando a 85 anos.
Bem, para mim é uma emoção muito grande. Eu sou ex-aluno, eu não sou filho de Ilhéus, mas estou aqui desde o ano 91. E a primeira escola que me abraçou, que me acolheu, que estruturou uma fase na vida da gente, que é a juventude, muito grande, foi uma formação. Então, estar na gestão, retornar para a sala para ser professor. Eu voltei para a escola em 99 como professor, saí em 93 e retornei como professor em 99, substituindo minha professora de química, a professora Olívia, e foi uma honra muito grande. E é ainda, e ter sido desafiado desde 2017 a estar fazendo parte dessa gestão, para mim é sinal de muita felicidade. E o IME, ele marca os corações da gente, e ter nos debruçado sobre a história do IME ao longo deste ano foi algo muito valioso, de ver os olhares e as emoções que as pessoas que contam essa história trazem para a gente. E a gente quer dividir isso com a sociedade.
Bacana, hein, Marcos? E você que também estudou no IME, no famoso IME, né?
Da quinta série, que é o quinto ano hoje, né? Até o nível médio, até me formar no nível médio.
Tá vendo aí? Então faz parte dos 85 anos também.
O ex-governador Paulo Souto estudou no IME, o fundador da UESC, né? O Suane Nazaré também, né? Foi aluno do IME.
Tá vendo aí? Muitos profissionais, né? E personalidades da política baiana estudaram lá também no IME. 85 anos, tem toda uma programação, né, diretora e vice-diretor. Amanhã, dia 29 de outubro, né, às 6h30 da noite, tem programação. Dia 30 de outubro, das 8 da manhã às 11h30 e das 2 da tarde às 5h30. Né, o local, o Teatro Municipal de Ilhéus. Fala pra gente sobre essa programação, como é que ela tá, a organização, a programação toda, como é que ela vai ser?
Na verdade, Kátia, essa programação começou desde o dia 15 de março, que é a data de fundação do IME. Nós começamos com a parada pública nos arredores da escola e vamos finalizar amanhã com o projeto, né, com os projetos de 85 anos do IME. Teremos amanhã algumas homenagens, convidamos, através de indicações dos professores, dos alunos, algumas personalidades, porque, infelizmente, não daria, não caberia no teatro o número de pessoas que passaram pelo MEI. Então, selecionando e vamos fazer uma pequena homenagem a essas pessoas que ajudaram a construir a história da nossa escola. E finalizamos, atrelado a isso, temos um projeto, né, o projeto Conectas, que finalizamos no dia 30 com apresentações culturais desses alunos.
Inclusive, personalidades, instituições, empresas também foram convidadas, né? Inclusive a Gabriela FM.
Com certeza.
Foi convidada para essa homenagem. E eu já agradeço desde já aqui em nome de Valderico Júnior, né? Ele pediu para fazer esse agradecimento, porque ele foi convidado como representante da Gabriela FM para receber lá essa homenagem também, e ele agradece.
Muito obrigada. Com certeza. Uhum. Todas as pessoas que foram, como eu disse anteriormente, foram selecionadas, indicadas, uhum. E a Gabriela FM, fazer parte, né, da história, está sempre noticiando, não poderíamos deixá-lo de fora.
Quando a Camila viu o vice-diretor Joils, professor Joils, passou essa mensagem para o Valderico, ele me encaminhou rapidamente, eu falei, nossa, que interessante, vamos fazer assim, questão de fazer uma entrevista, né, com os representantes do IME, porque realmente é um colégio, né, gente, uma escola, é muito importante na cidade. Claro, como eu disse antes, nós temos várias escolas municipais, estaduais, tá? Sem falar também das particulares, nós temos muitas escolas importantes nessa cidade, mas quando se fala do IME, chegando aos 85 anos de história, né? Então a gente não pode deixar de destacar e trazer essa informação aqui no Jornal do Meio-Dia. Afinal de contas, esse programa realmente é um programa feito pelos ouvintes e para os ouvintes, né? Então, a gente não podia deixar de falar com vocês, viu, professor Joilson, sobre essa história tão bacana do IME.
Kátia, Marcos, o IME, ele nasce como Ginásio Municipal de Ilhéus no ano de 39 e é o primeiro ginásio do interior da Bahia. Ele é emblemático também por isso, porque a educação feita ginasial, que é, como o Marcos citou, da quinta ao nono ano, do sexto ao nono ano agora, uhum. Que era a quinta, a oitava série, uhum. Não existia no interior. Para público não existia. Ilhéus tinha escola, tinha um convento só para meninas. O primário, que era o General Osório. Então o IME se tornou a alternativa dos meninos da região cacaueira. E graças a essa região cacaueira, o poder dessa região, a escola foi estruturada no ano de 39. Mas eu queria dizer para vocês que tem um outro momento que a gente é importante citar, uhum. Que não foi do teatro, nós temos durante 15 dias uma exposição fotográfica contando essa história, esses 85 anos.
Já vai está lá?
Essa exposição vai ser aberta, uhum. Amanhã à noite, e ela se estenderá por 2 semanas lá no foyer do teatro, aberto ao público. Nossos alunos estarão lá recebendo. Quem quiser da comunidade ver, se ver, quem sabe, e viver um pouquinho dessa história, dessa escola, que ela é realmente um ícone no interior do estado da Bahia.
Que bacana, hein, Marcos? Uhum. Então, aproveitar e lembrar a todos aí, a partir de amanhã, principalmente vá na quarta-feira, que amanhã é um evento para convidados, vão abrir também essa exposição, mas a partir de quarta-feira vai estar lá, de portas abertas, o teatro, para você acompanhar essa exposição fotográfica desses 85 anos do IME. Então, não deixe de participar, vá lá acompanhar essa programação, não é não, Marcos?
É isso aí, agradecer aos professores que hoje fazem parte do IME, que fizeram parte, né, durante toda a história, acho que centenas de professores, aqueles que já se foram, deixaram saudades aí, mas deixaram um legado, né, na nossa cidade e região.
Qual a mensagem que vocês deixam aí, professores, para quem está nos ouvindo sobre esses 85 anos do IME? Fica à vontade, professora Eunice. Vamos conversar.
Bem,
por ela.
Minha mensagem é simples. O IME nos deixa, como o professor Joilson, muito emocionada. Eu estou aqui bastante emocionada por ter fazendo parte desse momento. Eu sou professora de história, pesquisadora sobre a história do IME e me deixo muito emocionada de fazer parte dessa história, né? Tenho certeza que os ouvintes da Gabriela FM também devem estar fazendo aí, relembrando um pouco da sua história, não é? Inclusive, quando for visitar a nossa exposição fotográfica, vai procurar lá fotos, registros, porque esses registros nós colocamos nota, nas redes sociais, pedindo aquelas pessoas que tivessem algo que relembrasse. Então, uma fotografia de vocês dessa daí pode estar lá exposta para que todos acompanhem a história de vocês lá no IMEA.
É verdade. E o senhor, professor Joilson?
Gratidão. O sinal é de gratidão. Gratidão ao corpo docente, aos funcionários, aos alunos, à comunidade de Ilhéus, ao Museu da Capitania, que nos ajudou a estruturar essa exposição, à Secretaria de Educação, que nos apoiou também nesse evento. Então, é gratidão e é ver passar nos olhos a nossa história. Obrigado.
Bacana, obrigada também. Pedi Marcos para dar uma olhadinha ali, para ver se a gente tem mensagem de ouvinte,
tem,
de quem já passou por lá.
A ouvinte manda uma boa tarde aqui, olha, com carinho. Sou Jaiara Cruz, fui aluna do IME há uns 12 anos atrás. Lembranças aos professores que marcaram, uma professora Marileide, de português, que foi uma das que me incentivou, e hoje sou professora, aguardando um concurso público. Deus abençoe a atual equipe de gestores, que faça um trabalho como os antigos. Meus parabéns pelos 85 anos.
Tá vendo aí? Que bacana. Obrigada, tá, querido ouvinte, pela mensagem. Tem mais alguma mensagem sobre o IME? Se tiver, vamos aproveitar e divulgar, porque 85 anos não são 85 dias, gente. É muita história.
Outro ouvinte diz: orgulho de fazer parte dessa história, a Monique, né? Ela é merendeira da escola.
Oh, que legal! Um abraço, Monique. Bom trabalho aí para você, tá? E a gente deixa aqui o nosso abraço especial para toda a equipe do IME. Parabéns você que passou pelo IME, que estudou no IME, que trabalhou no IME e que hoje está trabalhando no IME, tá? Um abraço a todos vocês. Mais alguma mensagem?
Não.
Ok? Então eu quero agradecer a professora Eunice, diretora do IME, o professor Joilson, vice-diretor, tá? Parabéns por essa programação e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá?
Obrigado, boa tarde a todos.
Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, né? Agradecer a Gabriela FM por ter nos dado a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa história.
Obrigada, professora.
Obrigado também.
São 12 horas e 58 minutos. Vamos falar aqui de segundo turno das eleições, atualizar informações para os nossos ouvintes. Em disputa acirrada, Luiz Caetano é eleito prefeito de Camaçari. Com 80.626 votos, o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Luiz Caetano, foi eleito prefeito de Camaçari, que fica ali na região metropolitana de Salvador. O petista, que havia terminado o primeiro turno na frente da disputa, venceu o segundo turno com apenas 2.902 votos de diferença para Flávio Matos, candidato do União Brasil, que ficou com 77.724 votos, tá? Então a diferença entre os dois foi de 2.902 votos. Luiz Caetano obteve 50,92% dos votos válidos contra 49,8% de Flávio, candidato apoiado pelo ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, e atual prefeito de Salvador, Bruno Reis. Já o petista contou com o apoio das lideranças do PT, como o governador Jerônimo, senador Jax Wagner, ministro da Casa Civil Rui Costa e o presidente Lula. Então, será a quarta vez de Caetano como prefeito de Camaçari, não é isso, Marcos?
Ele administrou o município no período de 1985 a 1988, depois por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2012. A vice-prefeita eleita é a pastora Déa do PSB. Foi a primeira vez na história que a eleição em um dos municípios mais ricos da Bahia foi disputada em dois turnos. Camaçari será o maior município administrado pelo PT no estado. No interior, o partido perdeu a disputa acirrada em Feira de Santana. No segundo maior município da Bahia, José Ronaldo do União obteve 50,32%, né, 165.970 votos, contra 46,73%, 154.147 votos de Zé Neto. Já em Vitória da Conquista, a eleição está sub júdice. A atual prefeita Sheila Lemos, do União, obteve 116.488 votos, 58,83%, contra 52.947 votos, 26,74%, de Valdenor, do PT. Os moradores do município do sudoeste da Bahia só conhecerão o gestor depois da decisão da Justiça. No sul da Bahia, União Brasil derrotou o PT em Ilhéus. O empresário Valderico Júnior venceu numa disputa acirrada a professora Adélia Pinheiro, ex-secretária estadual de Educação e ex-reitora da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Valderico Júnior obteve 43,24% dos votos contra 40,49% de Adélia.
Pois é, né? Então tá aí o resumo aí para vocês. Nós vamos assinar logo o nosso repórter e daqui a pouco aqui, antes de finalizar, a gente tenta resumir o nacional para vocês, tá? Vamos lá? Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Então eu digo que valeu, dona Kátia. Muito obrigado a você também, Marcos Bezerra. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do avanço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Hoje tem Kaique, morreu afogado, saiba onde. Um homem identificado apenas pelo nome de Kaique morreu afogado no rio Gongugi na tarde de ontem, domingo, nas proximidades da cabana do Gundi, no município de Gongugi. Kaique estaria na companhia de amigos quando se afogou. Ele chegou a ser retirado da água, mas já sem sinais vitais. Conforme testemunhas, o local onde a vítima se afogou é muito fundo, é um poço. O Departamento de Polícia Técnico, DPT, foi acionado para fazer a remoção do corpo do Kaique. Município de Ubatã, bem pertinho ali de Gongugi, um idoso de aproximadamente 60 anos de idade, conhecido pelo apelido de Nego, foi encontrado sem vida dentro de um veículo Palio na tarde do último sábado. Segundo informações, o idoso, conhecido como Nego, teria encontrado o veículo de um vizinho em via pública e entrou no carro. Ele teria ficado cerca de 4 horas dentro do veículo, que estava com os vidros fechados. Segundo populares, a vítima gostava de tomar uma cachaçinha com frequência, era bom de copo. No final da tarde, populares estranharam a situação, acionando a Polícia Militar e também o SAMU 192, que constatou o óbito. Nego foi encontrado com os braços e pernas cruzadas. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer a remoção do corpo. Já o dono do veículo informou que estava em uma propriedade sua na zona rural e só soube do incidente quando retornou à cidade de Ubatã. Município de Jequié, a matança continua. 2 suspeitos morreram durante a ação da Polícia Militar em Jequié ontem à noite, domingo. Segundo informações, os suspeitos confrontaram com policiais militares do 19º BPM da Seto, onde às margens do Rio de Contas, nas imediações do bairro Curral Novo, eles foram alvejados, sendo socorridos ao Hospital Geral Prado, Valadares. Ainda, segundo informações, a polícia foi ao local após ter sido acionada pelo 90 com base em denúncia de populares que os mesmos estavam fortemente armados no local. Os suspeitos ainda não tiveram identidade revelada, mas já sabe que um deles seria suspeito de participação no assassinato de um jovem de 21 anos de idade, crime ocorrido na semana passada no bairro Mandacaru, quando esta vítima saía do seu local de trabalho e foi surpreendido. A vítima trabalhava em uma fábrica de calçados. Os detalhes da operação ainda não foram divulgados pela PM. Um policial militar, identificado como Tenente Bandeira, foi baleado durante uma tentativa de assalto ontem pela manhã no Centro Industrial de Aratu, região metropolitana de Salvador. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano e foi submetido a uma cirurgia. Segundo informações, Tenente Bandeira é lotado no Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, e foi baleado na barriga. Conforme divulgado, ele teria reagido ao assalto e conseguiu balear um dos envolvidos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O oficial estava no momento do ataque em deslocamento para a sede do BOPE no município de Lauro de Freitas, onde iria assumir o serviço quando foi surpreendido pelos criminosos. Olha, um acidente com vítima fatal. Um homem reeleito como sendo vereador mais votado no município de Queimadas, Ariel da Martins, morreu no início da manhã deste domingo em um hospital da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Segundo informações, José Ariel Rodrigues de Oliveira pilotava uma motocicleta quando se envolveu em um acidente na região do município de Itiúba. Ele teria colidido contra uma outra moto. Ainda, ele foi atendido e encaminhado para um hospital da cidade de Senhor do Bonfim, que fica bem próximo a Itiúba, mas diante da gravidade do quadro de saúde, teria sido regulado para o Hospital Universitário de Petrolina, onde faleceu ontem por volta das 6 horas da manhã. O vereador Ariel compartilhou nas redes sociais fotos de um passeio momentos antes do acidente. Ele e amigo estiveram em várias cidades da região em encontros de motociclistas. Uma mulher de 51 anos de idade, ela morreu afogada ontem à tarde por volta das 3 horas no município de Candiba, cidade do sudoeste da Bahia. Segundo informou o 17º Batalhão de Polícia Militar, uma equipe do SAMU 92 confirmou o óbito de Maria Luzia Pereira de Godoy ainda no local. Ela se afogou em uma piscina na residência dela mesmo. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Maria Luzia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Guanambi. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e investiga este caso. Sua viatura virtual da Gabi fica nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma nova jornada do seu JMD. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD, tá? Um abraço para você. Bem, a nossa última notícia, vamos resumir aqui para vocês. Eleições 2024, veja o resultado do segundo turno nas capitais. Em São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, reeleito prefeito de São Paulo. Em Belo Horizonte, Fuad Noman, PSD, reeleito prefeito de BH. Vamos para Belém, no Pará. Igor Normando, MDB, eleito prefeito de Belém. Léo Moraes, do Podemos, foi eleito prefeito de Porto Velho. Abílio Brunini, do PL, é eleito prefeito de Cuiabá. Cícero Lucena, do PP, eleito prefeito de João Pessoa, na Paraíba. David ou Davi Almeida, do Avante, é reeleito prefeito de Manaus. Eduardo Siqueira, PSC, é eleito prefeito de Palmas. Emília Correia, PL, é eleita prefeita de Aracaju, Sergipe. E Adriane Lopes, do PP, é reeleita prefeita de Campo Grande. Também passando por Curitiba, Eduardo Pimentel, PSD, eleito prefeito de Curitiba. Prefeito eleito em Natal, Paulinho Freire, União Brasil. Sandro Mabel, União Brasil, eleito prefeito de Goiânia. Evandro Leitão, do PT, é eleito prefeito de Fortaleza, no Ceará. E Sebastião Melo, do MDB, reeleito prefeito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá? Então tá aí. Como a gente disse, já aqui na Bahia só teve segundo turno em Camaçari. E aí o prefeito eleito foi o Caetano, né, do PT. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui a edição desta segunda-feira, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rodão Pedro II, 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.